Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde, rádio de ouvintes da Cultura 930, internautas, integrantes do Coletivo Humanidades. Boa tarde, Dimara.
Boa tarde.
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde.
Boa tarde às nossas convidadas, Andressa Boza e Daniela Flávia Vidal. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Então, a pauta de hoje do nosso programa é a volta às aulas, né, com a variante Ômicron H3N2. Né, e a questão da vacinação, que o governo do estado do Paraná ainda não deu nenhuma orientação para esse retorno às aulas.
Então, e aí a importância, né, da gente abordar esse tema, né, por que falar desse tema nas férias, né, a gente debateu isso, né, é porque nós acho que a questão de saúde pública não pode esperar, né, e nas escolas, pelo menos escolas estaduais, a SEDE, ela emitiu uma nota, eu acho que foi na sexta-feira, falando sobre que estava se pensando realmente, né, em se pedir, né, o comprovante, né, de vacinação, principalmente com relação a vacina contra a Covid, antes do início das aulas, né? Então, é isso que nós vamos debater hoje com a Andressa, né? Eu vou ler aqui como é que fala? O histórico, não, a descrição, o currículo, a especialização da Andressa. A Andressa, ela é enfermeira, né, e coordenadora de uma unidade básica de saúde da Estratégia de Saúde de Família da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Ela é especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Fiocruz, especialista em enfermagem do trabalho e magistério superior, né, e possui curso técnico em segurança do trabalho pela IFPR. E atuou como chefe de divisão de vigilância em saúde do trabalhador e chefe do núcleo de políticas públicas e planejamento do município de São José dos Pinhais. E ela também é mãe do Emanuel e mãe também da Cristine. Né? E nós também temos aqui a Daniela, né, que ela está aqui representando também as mães. E a gente, né, dizer aqui que nós estamos aqui em família. Só eu não tenho filhos aqui. Né? O Maurício tem, a Tamires tem. Né? A Dani, você tem filho, Rui? Só uma pergunta. Tem filho? Não? Ah, então somos nós dois que não temos filhos aqui, né? Mas isso é de interesse da comunidade, né? Dos pais, principalmente, que estão nos ouvindo, né? A gente vai discutir um pouco da importância de estarmos em ambiente escolar vacinados, né? Eu acho que é essa a intenção. Andressa, então, gostaria já de perguntar para você com relação a, principalmente, né? Você como uma funcionária, né? Servidora do SUS, né? Fala para nós a importância do SUS nesse período, né? De quase 2 anos aí de pandemia.
Boa tarde a todos os ouvintes. Edmara, eu acho que é indiscutível a todos os presentes, a todos que estão escutando, a importância do SUS nesse momento pandêmico aqui no nosso país, né? Eu fico pensando, e vocês podem refletir comigo, o que seria da população mais vulnerável num momento desse se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde à frente dessa proposta, né, de imunização, de tratamento, de prevenção de todos esses casos. É o SUS que possibilita o acesso, né? É claro que nós sabemos que nós não conseguimos dar conta de toda essa população por conta de falta de políticas públicas, de recursos investidos na saúde, de recursos humanos, mas mesmo com todas essas dificuldades que envolvem e tangem questões políticas, questões de gestão, questões de controle social, enfim, vamos pensar o que seria do nosso país, né, sem o SUS nesse momento. Importância fundamental, importância que não tem nem o que discutir, né? Foi ele que foi o carro-chefe em que trouxe para a gente um pouco mais de segurança para que a gente voltasse a desenvolver nossas atividades, né? Os nossos filhos tivessem um retorno também agora provável às instituições de ensino, enfim. E é ele quem vai continuar, né, por muitos e longos anos, fazendo prevenção do Covid e de todas as outras doenças que nos norteiam aí.
E Daniela, até você falou carro-chefe, é Maurício que está falando, tudo bem?
É a Andressa que estava falando.
Ah, Andressa, desculpe, perdão, Andressa, perdão, eu pensei que era a Daniela. Andressa.
Tudo bem.
Não, até eu só queria fazer um adendo aí. Quando você diz aí o carro-chefe, na verdade, até foi o amortecedor mesmo, né, de todos os impactos aí, né, que a pandemia, né, trouxe, né, para o Brasil, né, você, né, e aí a gente começa a pensar aí, um estado, né, um estado mínimo, um estado, né, um estado que ou um estado, né, que age, né, que está presente, né, junto às políticas públicas principais, seja ela de saúde e de educação, né?
Uhum, sim, exatamente.
É, um estado mínimo, sempre um estado mínimo para os pobres, né? E,
perfeito, Dima. É, mínimo para quem, pobres, né? Mínimo, né? Para quem, né?
Eu gostaria, na verdade, hoje de manhã eu estava vendo uma... Não, os jornais, com relação até para entender um pouco da questão da vacinação, porque nós passamos por um período aí, né, desde quando se falou, né, em vacinação de crianças de 5 a 11 anos, houve todo um negacionismo, né, dizendo com dúvida com relação à vacina, com dúvida à eficácia, né? E aos poucos, né, eu acredito que, né, tanto o ministro da Saúde quanto, né, o próprio presidente teve que ceder, né, mesmo, né, ainda houve a gente ouvindo muitas coisas contrárias à, né, à vacinação, mas ontem foi um dia histórico, né? Daniela, você tá ao vivo com a gente, Daniela? Que a gente não está aparecendo no Facebook? Não tá? Ah, tá. Então, vou perguntar para a Andressa mesmo. Andressa, eu só queria ler para você aqui uma reportagem que saiu ontem. Deixa eu ver aonde que eu estou. Que é sobre as duas primeiras crianças que foram vacinadas, né? Então, a gente tem o Davi Chavante e o Miguel Bittencourt, né? Que eles foram vacinados, um em São Paulo, né, e o Miguel em Minas Gerais, né? Você, como mãe, né, quando você, como que fica assim a tua expectativa com relação a isso, né? Você tem duas crianças, né, e vê assim essa possibilidade, né, de ter essa um convívio melhor tanto na família quanto na escola, imunizados, né? Como que você consegue, o teu coração de mãe assim olhou, observou essas cenas, o que você pensou quando soube, né, dessa importante notícia?
Pois bem, eu me senti muito emocionada, como diversas mães que acompanham a gente agora pela rádio, emocionada, cheia de esperança, né? Por conta de que os meus filhos, que estão dentro de uma faixa etária, e a minha filhinha tem 3 anos, ainda não será contemplada, mas meu filho com 11 anos será contemplado agora nessa fase de vacinação. Muita emoção, muita esperança, mas ao mesmo tempo muita tristeza, né? Por fazer parte de um país em que esse governo divulga tantas informações negativas a respeito da vacina, confundindo a nossa população, confundindo os pais, né? Porque vejam bem, não é de hoje que nós da saúde já participamos de um processo junto a vocês da educação, conhecido por todos, que é de que pedir a comprovação das vacinas para que as crianças possam renovar suas matrículas, para que possam está em segurança e deixar os outros que convivem com eles em segurança dentro da sala de aula, os professores, né? E a gente está num processo muito moroso, né? Essa vacina já era para ter começado ali no final do ano, depois todos esses empecilhos que são colocados, essas burocracias aí inadmissíveis, né? Mas a gente se sente, sim, com esperança ainda e emocionados. Não posso deixar de dizer para vocês que me sinto triste por causa desse governo, por conta dessa situação que a gente vive hoje do negacionismo, que está sendo incentivado, né? Não é uma questão assim que faça parte daquele grupo de pessoas que anteriormente já discordava de processos de vacinação, os antivacinas, né? Os denominados antivacinas. Esse pessoal que era contra a vacinação anteriormente era um número mínimo e já preocupava bastante nós, profissionais da saúde, por conta das doenças que eram erradicadas já no país e que podiam ter o potencial de voltar, né, a serem ativas. Mas hoje, toda essa situação contra a vacina do Covid, ela vem de encontro a um processo político, um processo ganancioso, um processo de necessidade de voto, que é muito complicado da gente acompanhar, tá? É revoltante realmente da gente acompanhar esse processo aí dentro do nosso país.
Andressa, gostaria que você contasse um pouquinho para nós a sua experiência nesses quase 2 anos de pandemia, como que foi a sua vivência na linha de frente como enfermeira.
Nós trabalhamos nesse período todo, tanto na estratégia de saúde da família, quanto na assistência, quanto na emergência, né? Todos os profissionais de saúde foram extremamente envolvidos, né? Nós não tivemos tempo nem de processar tudo o que estava acontecendo e o atendimento era intenso, deu uma aliviada, e depois retorna agora como uma onda, né, de informações, e a gente já está recebendo de novo as pessoas com muitos sintomas, confundidos com H3N2, com Covid, enfim. O que que aconteceu? Quem esteve na linha de frente da pandemia, ali do início da pandemia até hoje, sabe o quanto é desesperador você ter que escolher entre um paciente ou outro que vai para o oxigênio, entre um paciente ou outro que vai para o SAMU, porque não temos vagas. Foi muito, muito complicado lidar com tudo isso. No começo, pessoal, da pandemia, a gente recebia o título de heróis, né, pela saúde, por estarmos lá. Depois, isso, a ingratidão é tão intensa, né, em meio à população, que a gente já não recebe mais esse título de heróis, não. A gente continua tendo uma carga excessiva de trabalho, sem uma remuneração justa, né, e não abandonamos o barco, né, os profissionais de saúde continuam ali por conta da missão que se comprometeram a cumprir, né. Mas um período muito difícil, um período que a gente não pôde assistir outras situações que são muito importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aumentam os números de casos, por exemplo, as pessoas, elas participam de aglomerações, elas não se cuidam, não se previnem em relação ao Covid, elas sobrecarregam o sistema de saúde. Quando acontece essa sobrecarga, a gente não consegue dar assistência para outras doenças também importantes e muito graves. Vou dar um exemplo no que tange a minha prática, que é na assistência ali, na estratégia de saúde da família. Nós temos diabéticos, hipertensos, problemas de saúde mental, gestantes, e tudo isso precisa ser assistido, precisa ser medicado, precisam ter exames de rotina para que a gente tenha o controle dessas doenças. E como que fica quando eu tenho uma situação mais grave se sobrepondo a essas, com potencial de fatalidade? Então, sim, eu tenho que me dispensar a atender isso, né, uhum, como uma emergência. E esses outros casos que eu citei para vocês perdem a sua periodicidade de rotina de atendimento e causam também problemas muito graves em saúde pública, porque essas pessoas não assistidas, elas voltam depois, sim, ao sistema com as doenças já descompensadas, com, uhum, também potencial de risco alto.
Bom,
essa é a realidade que a gente vive.
Eu imagino a sua revolta, né? Porque diante de todo esse quadro, receber uma pessoa que já tem ali, né, uma vacina, uma proteção que vai amenizar os sintomas, e a pessoa se recusa a tomar essa vacina ou aplicar essa vacina no seu filho, na sua filha, né, para proteger, para amenizar os sintomas, e sobrecarrega vocês, né, sobrecarrega o sistema. E com relação a essa questão que você levanta para a gente, né, o funcionalismo público, ele tem essa carga de muitas vezes ser tomado como herói, né, e os heróis realmente eles não recebem salário, né, a gente não lembra do Superman recebendo salário, a Mulher Maravilha indo lá no caixa eletrônico sacar, né, o salário dela.
Exatamente.
Então... realmente, por um lado, é muito bom ter o reconhecimento, mas por outro, acaba amenizando uma situação que não deveria ser amenizada, deixada para lá, né, que é a nossa remuneração. Bom, vamos chamar o intervalo comercial agora, daqui a pouco nós voltamos. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.